Quantum pater polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas. Nós estamos começando aqui agora o Polemoscast durante a quarentena, um podcast agora que foi aprovado no programa Festival de Cultura hashtag UFIMCasa. E hoje nós vamos falar. Oi, Magalhães, fale.
A gente cedeu para a institucionalidade.
Sim, não somos mais independentes.
É quase choque de cultura.
Vendido! É quase um choque de cultura na Globo, né?
Bom, e estamos aqui numa aventura, a gente não sabe se vai dar certo, porque o Matheus arrumou um bode aqui para gravar a gente e não dá para saber, mas estamos aqui tentando. E vamos a começar as apresentações. Meu nome é João Flávio e vou pedir por uma apresentação agora mais completa, porque vai ser a segunda temporada. E eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e passo a palavra para o professor Magalhães.
Olá, eu sou o professor Magalhães, sou coordenador do grupo de pesquisa Polemos, grupo de pesquisa de conhecimento e política, e a gente está aqui com esse podcast para tratar de temas polêmicos ao longo de toda a nossa história, não só dessa pandemia.
Bom, então vamos fazer uma ordem aqui dos que são mais de casa e vamos colocar um pouco de amor nesse podcast.
Olha esse João.
Fale aí. Todo mundo achou que ia falar da Ana, né? Mas eu vou
Todo
chamar o
mundo.
amante do saber absoluto.
Olá, amantes do saber absoluto. Sejam bem-vindos a essa nova face do Polemoscast. Polemoscast especial Coronavírus.
É um Polemoscast Nutella, eu diria.
E é isso aí, espero que vocês gostem.
Te cuidando.
Eu. Ana, se apresente aí.
Nossa, que simples. Bom, eu sou a
Nossa, velho, olha isso.
Meu Deus. Já apareci no podcast a primeira vez sendo exposta e agora estou sendo exposta novamente. Eu sou estudante de direito. Junto com todo o pessoal aí. Já participei do podcast outras vezes, como convidada, e agora estou tentando fazer parte desse grupo de pesquisa. E é isso. Vamos ver no que dá.
Aprova, Magalhães.
Tá aprovado, sempre aprovado.
E agora vou chamar o Carioca e vou pedir pro Carioca chamar os outros dois convidados, nós.
Pode deixar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique, sou estudante de Direito, membro do Polemos, e eis um juízo de fato. Ana, fazer ou não fazer? Estou tentando, não há. Tá?
Nossa.
Eu vou chamar agora para se apresentar, antes do nosso convidado, meu colega de grupo de estudo e pesquisa, Homero.
Fala pessoal, eu também sou aluno, mas no 11º período praticamente. Espero formar ainda esse ano. E é isso.
E agora o nosso convidado, que nós vamos conversar sobre o tema Direitos nos tempos do cólera, pandemia, um problema de direito, é professor Raoni Bielchowski, com a palavra.
Olá pessoal, eu sou Raoni Bielchowski, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, tanto do curso de graduação quanto do de mestrado. Sou também pesquisador do grupo de pesquisa Politeia, Cultura Política, Teoria e Identidade Constitucional, que é um grupo de pesquisa interdisciplinar, que envolve 5 universidades federais, e também sou hoje coordenador do PET. Eu dava aula de teoria da Constituição, mas acho que isso já virou passado.
A Ana fez uma cara de espanto aqui. Eu acho que foi geral, né?
E... Putz, eu me inscrevi para monitoria.
Sim. E nós estamos aqui online, mas toca a vinheta. E... Nós estamos nessa proposta aqui do podcast como algo de buscar uma crítica com humor, com filosofia sobre o que está acontecendo agora no nosso Brasil, que além de humor e filosófica, acho que é uma análise até trágica. E professor Magalhães, está ocupado aí com as crianças ou pode dar um panorama geral antes da gente passar para o nosso convidado?
Bom, panorama geral. Vamos ao panorama geral. Pontos fortes, pontos fracos, pontos fortes do panorama geral.
Magalhães, olha, eu estou pressionado, tá bom? É a primeira vez aqui.
Magá não perdoa ninguém.
Pontos fortes, não tem.
Pontos fortes não tem, né? Pontos fortes assim é muito difícil, mas enfim, panorama, vamos lá. No final do ano passado foi identificada um novo coronavírus chamado de SARS-CoV-2, conhecido como COVID-19, que significa, COVID-19 é uma sigla para coronavírus de 2019, né? Para quem aí não sabia. E enfim, o que esse vírus provocou por conta do seu equilíbrio entre contágio e letalidade, esse é um equilíbrio importante para que se torne uma pandemia, né? Ou seja, se ele for muito letal, ele não vai ser muito contagioso porque as pessoas morrem antes de contaminarem as outras. Se ele for muito contagioso, muito provavelmente ele não é tão letal, que não provoca uma pandemia. Então, esse vírus tem um equilíbrio entre letalidade e contágio que faz, que conseguiu fazer com que isso se tornasse uma pandemia. Mas uma pandemia, ela se caracteriza entre várias coisas porque ela é multifatorial, ou seja, ela é multicausal. Ela não é só um fator epidemiológico. Aliás, mesmo a epidemiologia, ela não é somente um fenômeno médico. A questão epidemiológica, uma pandemia, ela é também um fenômeno político, social e jurídico. Ou seja, existem causas políticas e sociais que fazem com que uma pandemia ocorra. Então, se, por exemplo, as autoridades não fazem as suas normas na hora certa, não estabelecem as suas políticas na hora certa e assim por diante, isso faz com que a pandemia, que poderia ser mais restrita, se torne mais geral. No entanto, dito isso, ou seja, a conceituação de uma pandemia, ela é além dos critérios estritamente médicos, biológicos e epidemiológicos. Uma pandemia, ela tem causas que alcançam causas que também são causas sociopolíticas, né? E quando nós observamos isso, se uma pandemia ela tem um impacto dentro também de causas sociopolíticas, ela também vai alcançar cada país dependendo de como política e juridicamente esse país responde à causa inicial, à causa raiz, que é a causa médica, a causa biológica. Como que os países respondem sociopoliticamente a esse fato médico. A ausência de uma coordenação internacional que pudesse fazer uma reação rápida e de alguma maneira não homogênea, mas com protocolos sincronizáveis, dependendo do caso de cada uma das situações, fez com que também cada país escolhesse caminhos muitíssimo diversos. E aí nós chegamos, o que nós temos, na verdade, hoje no mundo, e especialmente no Brasil, nos Estados Unidos, em alguma medida na Inglaterra, a causa material, que é a causa virótica, encontrou uma causa político-social, que é a causa dos movimentos de extrema-direita e negacionistas que nós temos. O que potencializa o efeito pandêmico da situação, porque nós, esses países, né, Brasil, Estados Unidos, a Inglaterra, que já mudou, como os Estados Unidos também já mudaram um pouco o seu rumo, fizeram com que a pandemia alcançasse, e no Brasil ainda vai alcançar. Hoje quando nós gravamos, 474 mortes e ultrapassamos 5 mil mortes no total. Para vocês terem ideia, o Brasil demorou um mês para chegar a 1.000 mortos e hoje chega a 1.000 mortos em 3 dias, né? Então, os nossos panoramas políticos sociais, ou seja, a nossa reação institucional é uma péssima reação institucional. Isso porque, e aí eu já com essa minha fala, eu já passo para o pro professor Raoni. O Brasil já padece de um direcionamento claro, seguro e consistente do seu direito público. O Brasil já padece de uma observância adequada da Constituição, o que nos coloca em larga medida já vivendo estado de exceção em alguma medida, e faz com que, digamos, o incremento de uma situação de exceção torne as coisas ainda mais confusas, né? Nós temos aí normas que se acumulam em cima de normas, e aí é aquilo, né? Se governa por portaria, se governa por decreto, o parlamento não pode funcionar adequadamente, o presidente faz crise política, as instituições também respondem mal e porcamente porque elas estão todas confusas. Então, assim, no fim das contas, e aí eu já vou jogar a bomba aqui para terminar a minha fala. No fim das contas, a pandemia, já que a gente está falando da pandemia e o direito, né? No fim das contas, talvez essa pandemia vai mostrar o quanto que, de fato, se esgotou e se saturou a experiência constitucional de 88, e que ela vai falhar não por conta só dela, né? Por conta dos agentes e das instituições que a coloca em ação. E também, na minha opinião, o fim do presidencialismo no Brasil. Eu não falo isso como um juiz de valor, né? Eu não quero o fim da Constituição de 88, eu não quero necessariamente o fim do presidencialismo, mas eu acho que o que esse presidente Bolsonaro faz e o que está sendo feito com a Carta Constitucional é, de fato, a saturação desses dois elementos, dessas duas variáveis brasileiras.
Ufa, né? Pro ouvinte, foi uma metralhadora Magalhães aqui, que passou desde causas aristotélicas até o fim do presidencialismo. Professor Raoni, perdão pela gafe de início aí do panorama geral, eu acho que tentar falar sobre tudo que está acontecendo agora no mundo, porque a gente tinha pensado aqui para o ouvinte pensar até algumas comparações com base nos textos do Bill Shuhan com outros estados, como China, a Coreia e as respostas deles em relação ao Covid. No Brasil, professor Raoni, como você tem analisado e pensado toda essa pandemia e a sua relação com a nossa Constituição, com o nosso direito?
Bem, na verdade, o que me parece é que, nesse momento, o que existe é uma dificuldade de ver o que vai acontecer, né? Isso não pode fazer com que nos furtemos de tentar entender e tentar criar prognósticos e cenários possíveis. Mas acho que qualquer segurança sobre o que vai ser dito é muito difícil, assim. Então, por exemplo, pensando nas diferentes reações dos estados, das sociedades, eu não li o texto do Byung-Chul Han, O País, mas pelo excerto que vocês mandaram e tudo, provavelmente tem uma questão cultural que pode ser reproduzida na Holanda, com relação à Alemanha, a reação na Alemanha, por exemplo, que agiu bem, mas, por outro lado, também muitas vezes se encara que esses países tiveram muito mais organizados para uma epidemia desse tamanho, que se tornou uma pandemia global, por causa, por exemplo, dos surtos de MERS que houve em 2015, cuja a Coreia do Sul foi considerado, o governo da Coreia do Sul foi muito mal sucedido, foi muito mal avaliado na resposta, e gente que tem estudado essas questões acha, por exemplo, que o fato da Coreia do Sul ter passado por essa tempestade de 2015 fez dela muito mais preparada para o que está acontecendo agora, né? Então, me parece que o Brasil já vinha numa deterioração importante do processo político, e sobretudo desse projeto constitucional. Mas tentando fazer até um contraponto no que o Zé falou, no que os Magalhães falou, a gente pode também ter uma leitura do copo meio cheio, e essa nem geralmente é a minha, não. Mas se a gente para pensar o discurso que vem fortemente crescendo no Brasil desde 2014, mas especialmente 2016 para cá, é um discurso de frustração mesmo do próprio projeto constitucional brasileiro, que previa maiores taxações, um Estado maior, um SUS, serviços públicos universais, e o que a gente está vendo agora, na verdade, é que o que está fazendo com que essa pandemia não seja tão grave no mundo, inclusive no Brasil, é que tem algum SUS, as respostas são de aumentos dos tributos, e acho que a gente tem uma crise política, crise global, crise sanitária, mas nas crises constitucionais, a resposta, às vezes, é pela queda das constituições. Mas muitas vezes os projetos mais bem-sucedidos foram aqueles que conseguiram renovar suas expectativas dentro de projetos, né? Se reinventaram. Então, se a gente pensa nas duas constituições mais paradigmáticas do constitucionalismo, a americana e talvez a alemã, do pós-guerra, são constituições que passaram por momentos de profunda crise institucional, política, inclusive bélica, e a resposta foi de renovação com aquele projeto, né? Constituição americana, a gente pode pensar com o Bruce Ackerman, os momentos de refundação do New Deal, do Civil Rights. A Constituição alemã, a gente pode pensar que a lei fundamental de Bonn era pensada para se acabar quando houvesse a reunificação, e no fundo ela foi um elemento importante de integração política com a ideia de patriotismo constitucional. Então, eu devo até confessar que eu nem não consigo muito ter muita segurança sobre o que vai acontecer, mas acho que tem o outro lado também. Toda um discurso neoliberal que neoliberal, né, se isso é possível, que vinha crescendo de forma importante no mundo e tomando posições de um autoritarismo liberal, pelo menos a dimensão liberal na economia está muito fortemente questionada. O outro lado que é perigoso também é que isso ali a maior presença do Estado não tem vindo a partir de um discurso de esquerda, democrático, alguma coisa assim, mas ligado a um certo autoritarismo, que durante muito tempo teve ligado ao autoritarismo liberal ou ao liberalismo autoritário, e que agora vai deixando de ser liberal, pelo menos do ponto de vista econômico, e se tornando cada vez mais autoritário politicamente. Então, acho que isso a gente não consegue saber, mas assusta ver o Vitor Orbán, o Trump e o Bolsonaro tomando espaço político. Enfim.
Isso que o professor Raoni falou no final é o que o Byung-Chul Han levanta, né? Que talvez um dos grandes perigos da pandemia é nós do Ocidente caímos na tentação do Oriente do controle total, enfim, controle total dos cidadãos, se é que a gente pode chamar assim, né? Por meio de toda a tecnologia, né, do Big Data e tal, enfim,
A
as
questão
estratégias.
pode falar, desculpa, Matheus, pode falar.
Não, é que assim, as estratégias do mundo oriental, eu digo China, por exemplo, né, sem querer fazer uma generalização, usa bastante dessas tecnologias e de um total controle de, inclusive, onde as pessoas estão e que provavelmente elas estão fazendo, né? Então, e isso é tentador, né?
É, mas então, só pra, antes de alguém mais falar, mas vocês sabem que eu concordo com o Bicho Han nesse ponto, assim, eu acho que é de alguma maneira tentador pro Ocidente, porque é muito forte a força e a eficácia dessa vigilância pela tecnologia que acontece principalmente na China, mas não se enganem, acontece na Coreia também, e que, de alguma maneira, tem o impacto que o professor Rony disse, que é um impacto cultural, né? Mas, de outro modo, isso já acontece aqui no Ocidente, só que nós temos mais, digamos, escrúpulos de mostrar que nós estamos sendo tão monitorados quanto. Ou seja, o jeito que nós somos monitorados, ele é só mediado por uma aparência de não monitoramento, né?
Então, a gente pode até dizer de uma forma mais grave, Zé.
Sim.
Só, desculpa a parte.
Pode, não,
a gente
por favor.
A gente é monitorado não por estados, né?
Isso,
Nossos dados são assim, são movidos, conhecidos para fins comerciais, para fins de... A gente está passando por experimentos de engenharia social constante, né?
Isso, exatamente. Então, assim, isso que o professor Raoni falou é perfeito. Assim, quem fica, por exemplo, com o localizador celular ligado, o Google sabe por onde passa. Ele até faz um mapa e te envia o mapa por onde você passou, né? Então, assim, nós temos uma espécie de ilusão, ou como até o budismo gosta de dizer, de delusão. O que é uma delusão? Delusão é uma ilusão em que você acredita. Ilusão, você não sabe que você está iludido. Delusão, você acredita na ilusão. Então nós temos uma espécie de delusão de que a nossa liberdade ela está sendo preservada porque nós temos direitos individuais, quando, de fato, a nossa vigilância está acontecendo diariamente por meio dessas instituições privadas, como o Google, como o Facebook, enfim, como o Instagram. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Assim. A questão é que a resposta, o quanto isso vai ser tentador, porque a resposta chinesa a essa crise é muito clara, mas ela vai ser clara em outros sentidos também. Como que um país ocidental, em desenvolvimento, por exemplo, ou mesmo países desenvolvidos, vai competir com a China, que consegue fazer esse tipo de monitoramento e se faz um monitoramento, também consegue conduzir as pessoas de uma maneira mais efetiva. Então, assim, são tentações que eu não sei como que a gente vai... Que isso, de fato, eu não sei como que a gente vai reagir no futuro. O guru do século XXI, Yuval Harari, ele diz que às vezes a gente não vai ter muita escolha. Assim, vai ser isso, vai ser que nem quando teve a Revolução Agrícola. Os homens começaram a fazer a Revolução Agrícola, era tão mais cômodo e tão mais eficiente que os caçadores e coletores foram simplesmente extintos, foram sendo absorvidos. E talvez seja isso que aconteça também. Mas enfim, já estou mudando muito
tiro. Eu acrescento que mesmo nos principais escândalos de vigilância feita por um Estado, que talvez estejam relacionados aos Estados Unidos nos últimos anos, lá é mesmo um problema eleitoral a vigilância sobre a população por conta dessa caça aos terroristas, da luta contra o terrorismo no país, eram escândalos que também estavam relacionados à presença ou à utilização de mecanismos das instituições privadas, como o Facebook. Isso mostra que talvez no Ocidente não só nós sejamos capazes da mesma vigilância, como nós tenhamos ferramentas ainda mais poderosas do que, por exemplo, a China, porque são ferramentas que o Estado não detém explicitamente. O escândalo lá da Cambridge Analytica, com a eleição do Trump e tal, o próprio David Huntsman cita no... como a democracia chega ao fim, porque há um problema que passa pelo texto que o Matheus mencionou do Bill Churran, do Zizek sobre a pandemia, do Demasi sobre a pandemia, é se o Covid é capaz de fazer emergir novos paradigmas de Estado no Ocidente, por conta de como nós observamos que as culturas orientais reagiram a ele. Porque desde, pelo menos, a queda do Muro de Berlim, a gente se questionava se a democracia liberal ocidental seria o ponto final da evolução sociocultural humana. E num livro do Danilo Zolo, Estado de Direito, ele se pergunta se a gente passaria para uma outra ordem quando o poder político se expandisse de um modo que ele operasse de maneira arbitrária, vigilante, invasiva, etc. Só que, de algum modo, isso no Ocidente acontece, né? Então, eu deixo aí.
Bom, então, eu acho que a pergunta que fica, e pelo menos o que me parece no texto do Bill Churran, e em outros livros dele, é se valeria a pena, por exemplo, num momento como a pandemia, abrir mão de certos direitos para que existisse um certo bem da coletividade, porque assim, esse isolamento social ele depende de uma aderência de muita gente. E nós vimos aqui no Brasil, e também já vou entrar no próximo tópico, que é a relação dos estados e dos municípios terem tomado as ações independentes, o que pode ter atrapalhado uma ação conjunta, também pela omissão do governo federal e pela, acho que não só omissão, né, mas por uma posição quase de retrocesso em relação ao que estava sendo feito em relação a alguns estados, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Então, a pergunta é se valeria a pena, e deixo para a mesa, mas se a mesa ninguém quiser se arriscar, passo para o professor Raoni, abrir mão de certos direitos por um estado que fosse mais impositivo de um isolamento social.
Eu até gostaria de ouvir a vocês assim, sobre isso, ouvir vocês, mas no fundo, essa discussão entre o que deve se valer, né, qual é a questão de defesa em jogo, nos termos do Charles Taylor, se são as dimensões individuais ou as dimensões coletivas, elas não são respondíveis assim, em sim ou não, né? Sempre há uma mediação nessas questões. E isso, no fundo, é um pouco a própria história do jogo democrático. A democracia faz parte de entender, descobrir, construir os limites e as rupturas de alguns limites políticos em relação às tomadas de decisões coletivas. Hoje, por exemplo, é um dia muito simbólico, se a gente for parar para pensar sobre a questão da coletividade e a defesa de direitos, porque, embora seja uma lembrança macabra, é muito significativo da história, que hoje faz exatos 75 anos que o corpo do Mussolini foi pendurado pelas forças aliadas, né? E ali era exatamente uma tentativa de a construção de uma sociedade que tinha uma forma de absorção dos indivíduos pela coletividade. Isso se dá quando se coloca de forma muito regrada, talvez seja um símbolo de incivilização mesmo, talvez até no sentido do Elias, né? O que é o contrário de uma sociedade que consegue se organizar pensando num bem comum que é construído, operado e vivido de forma razoavelmente conciliatória e razoavelmente concedida, né? Se concede, se aceita, se entende que as decisões em prol da maioria são também representativas das próprias individualidades. Talvez isso seja um pouco ilustrado demais, mas, no fundo, talvez isso já esteja em Rousseau, que não é exatamente ilustrado, um romântico. Então, acho que vai ser inevitável. Né? Os direitos de hoje não eram os direitos de antes. E o mundo de hoje não é o mundo de antes. Então, a hiperindividualidade, ela tem um limite. Né?
Eu acho que... Assim, concordo com tudo que o professor Rony falou, mas só colocando um pouco em termos práticos o questionamento do João, sempre, João, em momentos... como esse, né? Existe de uma maneira contingente, ou seja, momentânea, uma restrição de direitos. Existe, assim, faticamente ela se impõe, né? Não é à toa que existem elementos para decretação de, vamos lá, estado de calamidade, estado de sítio, estado, enfim. Existem esses instrumentos. Eu acho que toda a nossa questão também aqui envolve o fato de que os atores que manejam esses instrumentos não são confiáveis. Ou seja, o elo de mediação, de nós confiarmos na restrição de direitos, como, por exemplo, há um governo, como o governo Bolsonaro, ou pensar aqui em Minas Gerais, confiar a restrição de direitos ao governo Zema, e assim por diante, faz com que esse perigo e essa angústia ela seja maior do que deveria. Porque se nós tivéssemos um real democrata no poder, essa pergunta, que ela é sempre válida nesses momentos, ou seja, a gente nunca deve deixar de fazer essa pergunta nesses momentos para que a gente não naturalize a exceção, né? Então, não é colocando aí água no vinho do Bill Churran, não. Mas é que essas perguntas são, ou seja, a gente tem que fazer elas para a gente questionar e se manter conscientes e mobilizados para que a nossa qualquer democracia e os direitos prevaleçam. No entanto, numa necessidade como é uma pandemia tão, tão avassaladora quanto essa, infelizmente nós não temos democratas à altura para poder nos passar a confiança de que os nossos direitos permanecerão, de alguma maneira, sendo observados.
Então, eu concordo completamente. Só para complementar, eu acho que aí tem uma dimensão que tem muito a ver com isso, ou seja, sociedades que necessitam de muitas regras, geralmente é porque elas aparentemente são necessárias, né? No sentido de que, se você não tivesse estruturas de etiqueta muito rígidas ou estruturas jurídicas muito sólidas, o medo de se romper qualquer individualidade ou qualquer possibilidade de convivência é muito grande. Tanto é que nós brasileiros tememos a exceção, técnicas de exceção, porque não confiamos no Bolsonaro. Os americanos, ou boa parte deles, no Trump. E assim por diante. E aparentemente a Merkel nunca teve tão popular quanto hoje na Alemanha. Né? Porque ninguém acha que a Merkel, o sentimento alemão é que as regras são importantes, e se existe um povo no Ocidente que gosta de regras são os alemães, mas eles não têm medo dessa flexibilização, porque eles têm confiança nesse marco civilizatório. Né?
Bom, eu queria colocar outro tema em debate aqui também, que é muito baseado no que o Átila e a Marino têm falado ultimamente.
Olha a carta Átila e a Marino sendo colocada na mesa!
Não tem como fazer um debate
olha só
nos últimos tempos sem referenciar o Átila, né? E ele coloca, coloca que o mundo que existia antes, não é possível retornar a ele. E outro ponto é em relação às fake news. Que ele dá o seguinte exemplo, que alguém que era contrário à vacina de sarampo, contrário no seguinte sentido, de divulgar fake news, de que vacina não funciona, essa pessoa só vai lidar com a consequência de um surto de sarampo daqui 20 anos ou mais. No caso de da pandemia que estamos vivendo hoje, uma pessoa que é contrária às medidas de isolamento social e as outras medidas preventivas, coloca em risco a vida das pessoas de agora, assim, né? E isso tem uma perspectiva muito angustiante quando a gente pensa que essas ações partem do próprio presidente da República e partiram muitas vezes em pronunciamentos oficiais. Então, eu vou passar para a Ana aqui e perguntar qual que é o sentimento em relação a essa... Vamos lembrar do professor Gonçalo Maios, que eu acho que nunca foi tão valioso esse termo dele, que é a infoxicação que a gente vive hoje, né? Que a gente está quase intoxicado de tanto informação. Tem até o Bonner pedindo calma, gente, né? No Jornal Nacional, o Bonner pediu calma. Então, qual que é o sentimento que resta? Ana?
Eu acho que o primeiro sentimento que vem na cabeça é o sentimento de angústia, né? Tenho conversado com muita gente, da minha família principalmente, e a angústia é o que está passando na cabeça de todo mundo, porque a gente realmente não sabe o que está acontecendo, né? Então, principalmente as pessoas que não têm tanta informação e a única informação que vem é essa direta do presidente ou de poucos jornais, é uma confusão muito grande, porque desde o início ele falava uma coisa, se posicionava de uma forma, e logo depois ele se posicionava de uma forma contrária ao que ele tinha falado antes. E isso eu acho que é muito confuso, até porque essa distribuição tem ficado confusa, né? O presidente se posiciona de uma forma e, por exemplo, o Zema lá em Minas Gerais faz outras coisas, e cada prefeito tem essa abertura para lidar com a situação de outras formas. Oh. Então, oi.
Lá em Minas Gerais?
Eu tô aqui. Eu tô aqui com o João em São Paulo.
Ah,
olha só, gente... podcast nacional.
A gente pegou uma manifestação fora Dória aqui em Rio Preto, gente. Sim, triste.
Triste?
Sim, manifestação.
É isso, olha só, é isso que uma pandemia faz. O cara, a gente reclama de uma manifestação fora Dória. O problema são os motivos, eu sei. Olha o que uma pandemia faz.
É, justamente, sem palavras.
Tá, só para finalizar, aquilo que você falou sobre o comentário do Átila, de o mundo depois não voltar a ser o mesmo. Uma coisa interessante que eu ia falar, que o professor Raoni comentou, é essa nova visão que a gente tem do SUS, por exemplo, que é uma coisa que era muito criticada, e durante essa pandemia aqui no Brasil, eu tenho visto muitas pessoas percebendo a importância desse SUS, e aquele surto, né, de neoliberalismo, tentando tirar cada vez mais o Estado, eu acho que agora está ficando um pouco confuso, porque percebeu que se não fosse o Estado, as coisas poderiam estar um pouco piores. Então, talvez isso possa mudar um pouco. E eu acho que é isso mesmo. A questão dos direitos. A gente precisa... como fala? Gente, fugiu a palavra da minha cabeça.
Fugiu a palavra. Usa a carta Ashley e a Marina aí, que talvez suja.
Magá não perdoa ninguém.
Como assim?
Mas ó, posso acrescentar algo que a Ana falou?
Pode.
Isso é interessante, porque isso tem muito a ver com o que a gente estava falando antes. É muito tentador nesse momento buscar características ou traços culturais, por exemplo, no Oriente, em estados como a China, a Coreia do Sul, para tentar identificar por que, que eles reagiram da forma como eles reagiram, né? E a gente fica se perguntando, é o distanciamento entre as pessoas, é a primazia do coletivo, e a gente fica nesses vieses. Mas como o Supiot fala, Alain Supiot é um antropólogo do direito francês, fala no Homo Juridicus, o problema não está, talvez como o Raoni tinha comentado, em escolher, né, nos termos do Charles Taylor, entre o coletivo e a liberdade individual. Essa não é uma escolha que um Estado tem que fazer, como se eles se anulassem, mas em redefinir uma necessária combinação. Isso é uma coisa madura que você tem que fazer, mas que não é o caminho que a gente toma, sabe? Pensar que eles devem ser necessariamente combinados. Quando uma pessoa adere, sei lá, movimento antivacina, ou quando vira o momento para a gente discutir Estado mínimo, ou sei lá o quê, isso é uma grande hipertrofia de uma individualização que tem tudo a ver com angústia no Ocidente. Que é pensar que eu, protegido, vou me garantir. E o coletivo, assim, que se ferre, entendeu?
Eu queria perguntar pro Homero. Homero, até, não sei até quando, você estava na Europa, né? E você chegou a pegar, pelo menos, os noticiários lá do surto de coronavírus e como que era a recepção, em qual país você estava?
Então, eu voltei para cá no começo de fevereiro. Quando chegou e teve o pico na Itália, eu já estava em Portugal fazendo as últimas provas, né? E a dimensão deles é que não ia chegar lá, parecia que ia ficar só na Itália. E que não ia se espalhar pelo resto da Europa. Inclusive, acho que foi muito criticado a atitude do pessoal lá em Milão, principalmente, né, ter reaberto o comércio e que permitiu que o vírus, né, se disseminasse mais facilmente. Mas esse era o estado que o pessoal estava sentindo. Tanto é que até quando eu cheguei aqui, deu umas 2 semanas. A universidade que eu estive lá, na Universidade do Minho, em Braga, ela é o primeiro caso, e eles tiveram que fechar a universidade, fechar os alojamentos, e foi de uma pessoa que tinha viajado e voltado e trazido o vírus consigo e disseminado. Então, acho que até quando meio que chega, uma certa diferença, assim. Ah, não, não vai chegar, tá lá em Itália, embora a Itália esteja perto ali, né? Mas eles, não vai chegar aqui e tal. Embora acho que Portugal tenha sido um dos últimos países assim, que tenha chego, assim. Mas foi isso, assim.
Bom, nós já estamos chegando aqui no nosso quadro de tempo.
Vão comentar aquelas frases lá que você colocou no roteiro?
Então, eu selecionei aqui uma do nosso querido presidente.
Que é o seu. olha esse João Vitor Flávio falando a favor do Dória, chamando o presidente de querido. Essa situação.
João, não tá dando pra te ajudar, João. Você só tá dando bola fora.
Hoje começou com um pleonasmo logo no começo, assim. Hoje não tá fácil, pessoal. Mas é o seguinte, o presidente Bolsonaro disse. Eu sou realmente a Constituição. E, paralelo a isso, nós lembramos aí do posicionamento, né, das falas do rei Luís XIV da França, conhecido como o Rei Sol. E a gente até brinca que o Bolsonaro tem uma síndrome do Sol, né? Que ele acha que tudo acontece, tudo está girando ao redor dele ali, né? Então, existem fake news falando de um comunavírus, que o vírus foi criado para desestabilizar o governo Bolsonaro no Brasil. Então, eu vou jogar para a mesa, porque não tem nem o que perguntar sobre isso. É só... Magalhães, você que queria aqui falar sobre a frase.
Eu acho que quem vai conseguir referenciar melhor o eu sou realmente a Constituição é o professor Raoni, que tem uma vivência com a ascensão e queda de Weimar melhor do que eu.
E com o raoísmo da República do Antigo em Belo Horizonte.
Exatamente.
Só voltando um pouco com relação ao Taylor, e isso até ajuda, na verdade o Taylor não é que o Taylor diz que os estados têm que escolher entre a coletividade ou a individualidade, né? O que ele diz é que há uma confusão em se pensar as tendências, as formas de pensar o mundo entre duas questões, a questão ontológica e a questão de defesa. A questão ontológica é dividida entre atomistas e holistas, ou seja, aqueles que percebem, como os liberais mais claramente tendem a pensar, que a razão vem de lugar nenhum, né? É deshistoricizada. E os holistas pensam que ela é historicizada. E geralmente há uma ligação entre isso e as questões individuais e coletividade, ou seja, a questão de defesa. Mas isso não necessariamente relacionado a atomistas coletivistas, a holistas individualistas. Isso tem a ver um pouco com a forma como se pode pensar o que é uma constituição também, né? Se ela é um aspecto racional, advindo de alguma razão, ou se ela é alguma coisa historicamente construída. Em todos os aspectos, me parece que a Constituição é um vetor ou uma tentativa de se construir um projeto em nome de alguma liberdade. E isso é absolutamente contrário. Não interessa se você pensa a partir de marcos holistas ou atomistas, ou mesmo coletivistas ou individualistas. Isso não tem nada que ver com a possibilidade de se resumir a Constituição ou qualquer formato constitucional a uma vontade humana, individual, né? No fundo, é um projeto. Quando eu disse que dar aula de teoria da Constituição era parecer já uma coisa do passado, é isso. Talvez o objeto do que eu estude e dê aula já não faça mais sentido em um curto prazo. Provavelmente nem Luís XIV teve coragem de dizer essa frase. Alega-se que ele mesmo redarguiu em algum momento quando foi atribuído a ele. Mas é sintomático que a gente tenha um presidente da República que não entenda qual é seu papel, né? E, no fundo, não consigo entender nem mesmo que ele foi eleito para um mandato e não, na verdade, sentou numa cadeira para ser o dono do país, qualquer coisa assim. Me parece que é um sintoma de algo que sempre teve muito presente no Brasil, mas que com o Bolsonaro e nos seus discursos e na forma como ele movimenta as massas é muito claro e muito patente. É um hiperpatrimonialismo que no século XXI é sui generis, mas é isso. Cai o ministro da Justiça, que tem todo o histórico que a gente conhece, e é colocado um amigo, um super-ministro, que também é outro com várias marcas de patrimonialismo na conta, pedindo pensão e tudo para assumir o cargo, mas é colocado um ministro que é amigo dos filhos dele, né? Ou seja, é uma total incapacidade da sociedade brasileira de construir um modelo republicano. Mais do que o projeto constitucional de 88. Me parece que, se a gente pensa que a identidade constitucional não é ligada a textos específicos, mas a uma vida que é construída em textos, mas em vivência deles, chegar em 2020 com um discurso desse, né, a Constituição sou eu, ou algo similar, na verdade, uma motivação do fracasso, não do projeto de 88, mas de um enfraquecimento muito grande de qualquer cultura constitucional que possa ser construída no Brasil. Se a resposta a isso vai ser mais Constituição, é outra coisa. Mas é muito preocupante, né? Ainda mais quando a gente vê que os atores que se opõem ao Bolsonaro, se opõem a tudo isso que ele representa, também muitas vezes não estão muito preocupados com nenhum republicanismo mais civilizado, né? E sim com os seus próprios jogos patrimonialistas, etc.
Bom, vamos partir agora para último tópico aqui do nosso podcast, que, para quem está nos escutando pela primeira vez, é o quadro Polemos. E agora vamos fazer um Polemos na quarentena. Então, o que cada um leu durante a quarentena e tem para indicar aí, que assistiu também, para desgosto do professor Raoni.
Vinheta, e a vinheta? E a vinheta do Polemos?
Calma, calma, estou explicando, porque esse podcast é um da segunda temporada. Então, são indicações e as considerações finais de cada um aí também. Posso começar por você, Ana? Então, toca a vinheta e, com a palavra, depois, Ana Vitória.
Não é um livro que eu li na quarentena, mas é um livro que eu acho que se assemelha muito ao que a gente está passando hoje. Então, eu decidi indicar o Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que eu acho que é um bom livro para se ler na quarentena e para comparar com o que a gente está vivendo hoje.
Finais? Considerações finais?
Foi um prazer estar de volta.
E Carioca, Pedro Carioca.
Como hoje o podcast é com o professor Raoni, eu não vou indicar filme. Eu gostei do que eu fiz no último podcast, que eu indiquei um texto literário e um não literário. Então, hoje eu vou indicar um conto do Guimarães Rosa, tá no livro Sagarana, se chama Sarapalha. É um livro que acompanha...
Aproveitem e leiam o Sagarana inteiro, assim, só para...
Claro. Mas é porque eu posso indicar cada podcast um conto diferente, entendeu? Aí, Sarapalha acompanha dois homens que são atacados pela malária e são os últimos a sobreviver num povoado, num vilarejo. E o texto são os dois conversando e relembrando a vida deles. Eles estão isolados, abandonados, eles estão diante da morte praticamente, sem perspectiva nenhuma. Só que assim, não é propriamente sobre malária ou sobre doença, mas sobre como que eles são, como que esse recurso coloca eles diante de dois problemas, que é o amor e a solidão, sabe? Então, talvez ler isso numa pandemia possa ter algum significado para as pessoas. E o outro texto, agora científico até, é o Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour. É um texto muito lido nas ciências sociais, mas ele fala um pouco sobre a ilusão que a gente teve na modernidade a respeito de natureza e cultura. Então, quando algo invade o mundo político, social, econômico e jurídico, mas que é atribuído ao mundo natural, como é o caso de um vírus, que se torna um problema eleitoral, se torna um problema econômico e afins, isso destece uma divisão tradicional que a gente fazia. E talvez repensar de novo essa combinação possa ser um bom caminho a se tomar. Considerações finais. Eu acho que também sobre o que comentaram sobre a fala do presidente Bolsonaro, eu penso que se há um sujeito ou uma cultura precisa ficar afirmando a sua onipotência, essa é uma fantasia quase narcísica, quase edípica, porque ele está tendo que se haver com uma fragilidade, com uma vulnerabilidade. Mas é óbvio que o Bolsonaro vai ter que se haver com isso, porque ele aparenta ter uma terrível incapacidade de se ver inserido numa convivência. E se a gente se vê inserido em convivência, a gente também pode suportar e enfrentar esse problema de uma maneira mais madura. Beijo pra vocês.
Mas eu vou passar pro Homero.
Bom, pra ele então.
Fazer as suas indicações.
Eu vou indicar o livro O Estrangeiro, do Albert Camus.
Muito bom.
Não é um livro que eu li agora também. Já tem um tempinho. Mas eu acho que seja muito interessante pra ver a nossa relação com o outro, principalmente pela temática do estrangeiro, né? Que é uma coisa que tem sido falado. Nossa relação. Com os povos orientais, né, com os europeus, com nós mesmos, né? Enfim.
E suas considerações, Homero? Tem considerações?
Do programa ou do livro?
De tudo, da vida, da pandemia.
Então será que acabou?
Homero tá viajando, viu, gente? E álcool.
E Matheusinho, hoje você falou que tem uma indicação.
Hoje eu tenho, mas antes eu queria responder a pergunta, quer dizer, a questão que você jogou na nossa...
Não, eu só queria perguntar uma coisa, ele falou que era ordem alfabética e o Matheus falou antes de mim? Ah, só pra entender como foi essa alfabetização do João aí.
Magá, deixa ele em paz, João.
É porque, Magalhães, eu pensei em deixar os professores por último.
Ah, então o critério não era a ordem alfabética. Tudo bem, vai lá.
Magá!
Eu queria dizer...
Era pra ter desligado o microfone pra falar isso, João.
Segue o jogo, Matheusinho.
Assim, eu só queria dizer que se o Bolsonaro diz que ele é, eu sou realmente a Constituição, ele diz isso porque, na verdade, ele poderia dizer que ele é tudo aquilo que ele quer. Eu acho que talvez essa seja um dos grandes pontos da questão. Quando a gente pensa, enfim, quando a gente está numa situação de crise, e a política parece, enfim, e o estado é de exceção, ou seja, a política não está mediada com o direito, então a política, ela em si, ou seja, significa que ela é indeterminada e ela pode ser o que ela quiser. Então talvez esse seja o grande problema e essa seja a grande questão da confusão. Ou seja, o ponto central é que nós vivemos em um tempo de confusão porque é um tempo indeterminado, ou seja, um tempo em si. É um tempo em si porque ele é ele mesmo e não consegue ser para fora dele. E esse é um problema de unidade que aí eu trago um texto que pretende resolver isso, né? E é um texto que vai casar esse problema da unidade, ou seja, que a gente precisa entender que uma coisa em si ela é indeterminada e que ela, portanto, precisa do seu contrário, né? Essa é a grande questão da dialética, ou seja, você tem a política e o direito se mediando entre si, né? Mediar aí é um neologismo, eu acho, que não foi o que criei, mas ele quer dizer mediação. Ou seja, essas coisas elas só fazem sentido porque elas são e não são ao mesmo tempo. Então, por que que eu digo isso? Porque quando a gente vive num momento em si, a gente vive num momento, repetindo aqui, indeterminado, e as coisas parecem que não se resolvem. E por isso que a gente precisa tanto do direito agora. Mas a gente precisa do direito e continuamos precisando da política. E talvez aí que resida o que o professor José de Magalhães quis dizer com que o presidencialismo está acabando, né? Será que o presidencialismo ele possibilita o direito e a política, né, como momentos que passam um sobre o outro, né, esse complemento? E por isso que eu vou indicar um livro que fala sobre isso. Não é um livro ainda, né, mas ele fala sobre isso e ele trata de questões institucionais também, que é a tese do professor José de Magalhães, está no repositório da UFMG, Os Tempos do Direito, um ensaio para uma macrofilosofia da história.
Magá não esperava por isso.
Não esperava.
Nossa, não tem como falar de pandemia e falar desse problema que a gente vive sem falar de, enfim, de uma tese hegeliana, né? Então, é muito, né? É muito interessante.
Meu Deus. Matheus, leitor de Magá.
Também conhecido como puxa-saco.
Ah, tá. Eu sou puxa-saco. Então é isso. Então, repetindo aqui para que vocês pesquisem: Os Tempos do Direito, ensaio para uma macrofilosofia da história. Aproveitem que ainda não é um livro.
Bom, contrariando a ordem alfabética aqui, eu, como último aluno, vou fazer a indicação de um livro que é um debate entre o Chomsky e o Foucault. E eles vão discutir sobre natureza humana, justiça e poder. E o Chomsky vai ressaltar um elemento que acredito que, apesar de todas as tragédias dessa pandemia é um elemento que será essencial para quando a gente puder voltar desse isolamento, que é a criatividade. Nós teremos que ser muito criativos para tentar imaginar no próximo mundo e como evitar problemas como este que a gente está passando. Professor Magalhães, suas indicações?
Primeiro dizer que essa ordem alfabética realmente estava equivocada, porque o Matheus foi antes de você, e o Matheus é M e você é J.
Então, isso já se chama ordem analfabética, professor
Magalhães. Essa questão realmente... eu vou indicar três coisas.
Eu tô realmente muito cansado.
Eu vou indicar três coisas. A primeira coisa é um livro que eu estou relendo agora na quarentena e que eu não me lembrava mesmo, e eu gostei muito quando eu li, e isso vai surpreender vocês, eu acho. Mas agora Paulo eu não
Coelho,
sei. Não é Paulo Coelho.
O Magalhães é Paulo Coelho, quem sabe.
Eu já li Paulo Coelho, mas, enfim, eu tinha, enfim, muita tenridade. Mas e vamos lá. Senhor dos Anéis. Estou lendo Senhor dos Anéis, relendo novamente, e está sendo muito legal, porque eu li o Senhor dos Anéis antes dos filmes, na minha memória tinha ficado a memória da narrativa do filme, não a do livro. E agora, relendo, é muito bom recuperar a narrativa do livro, que, nossa, que é tão, tão rica. Então, assim, reler o Senhor dos Anéis agora, nas meia hora que eu tenho por dia para ler alguma coisa mais lúdica, está sendo muito bom. Uma outra coisa também que eu vou recomendar para vocês é uma minissérie que acabou de ser lançada na Netflix, que é Explicando o Coronavírus, né? Tem a série Explicando do Netflix. Eu acho que eles lançaram, não sei se foi na segunda ou no domingo, o Explicando o Coronavírus. Só tem um episódio por enquanto, mas já é um ótimo episódio para quem quiser ver a questão do coronavírus. E aí, eu também vou colocar outra coisa na Netflix, viu, Raoni? Engula essa. Que são os
Tiger King.
Tiger King, maravilhoso, hein? A Máfia dos Tigres está aí como bônus track. Mas são todos os stand-ups do comediante Dave Chappelle. Dave Chappelle é um gênio do humor, da comédia. E não só isso, tem um especificamente que é extremamente... uma crítica social maravilhosa. Assim. Então, todos os stand-ups do Dave Chappelle são geniais. Então, fica aí essas minhas dicas. E como eu já falei muito, eu não vou fazer considerações finais.
Professor Raoni, suas indicações da Netflix?
Bem, mas eu até preparei indicações para além do Lemo, já que a segunda temporada, né, que fica parada pelo COVID. Olá, José.
Desculpa aí, gente, pode falar aí.
Imagina, olá, Eduardo. Eduardo falou olá, né? Bem, acho que a primeira indicação é Amor nos Tempos de Cólera, né? Já que é o título do Polemos Cast desse episódio. E com ele pode todo o realismo mágico, realismo fantástico latino-americano, especialmente Cem Anos de Solidão, que também é do Gabriel Garcia Marques e é o livro que deu o boom latino-americano, né? E pensar no realismo fantástico latino-americano vai ajudar um pouco a entender esse novo gênero brasileiro, que é o surrealismo fantástico, que estão criando por aqui, lá em Brasília. Eu tenho uma indicação que eu gosto, que eu há pouco tempo comprei um box com todos os contos de Machado de Assis. Saiu pela Nova Fronteira em 2019, ano passado. É um box muito bonito até, e tem todos os contos. E assim, é bom que é um pocket, então, além dos livros de literatura que se lê todo dia, de repente você pode ler só um contozinho ali do Machado de Assis, que está muito bem. E já que estamos na segunda temporada, eu sugeriria que vocês todos assistissem a trilogia do Kleber Mendonça, O Som ao Redor, de 2013, Aquário 16, Bacurau 2019, né? Acabando com a filosofia
Perfeitos.
e a Bacurau. Eu também assisti um filme brasileiro nos últimos dias, muito legal, Estômago, de 2008. Eu sempre adiava e adorei, que é do Marcos Jorge, com o João Miguel e a Fabiola Nascimento. E tem três séries também, para vocês verem. Viu, Amaral, como é que eu tô eclético? Tem duas da HBO, uma que chama Bauhaus, é sobre a montagem da Bauhaus. É uma série muito interessante. O final vira um pouco novelinha e tal, mas é muito legal, né? A Bauhaus é uma escola de design, arquitetura e arte. Foi montada na Weimar, estava ali em reconstrução após a Primeira Guerra Mundial, e a Bauhaus era um centro de ebulição cultural que confrontava-se com as ordens tradicionais, estéticas daquela Alemanha, tanto quanto cafona, da burguesia alemã dos anos 20, né? Outra série que eu estou assistindo, voltei a assistir, é Boardwalk Empire, que é sobre a lei seca em Atlantic City, é maravilhosa, 5 temporadas também na HBO. E da Netflix, acho que tem Nada Ortodoxa, né? Uma série muito legal sobre a história de uma judia ortodoxa do Brooklyn, de Williamsburg, e ela meio que se solta das amarras ali. A minha consideração final é assim, me desculpe se eu falei demais, porque eu estou há muito tempo sem falar com muita gente, né? Mas sobrevivam à pandemia, porque quem viver verá o mundo que ficará.
Eita, nós.
E professor Ani, sobre a indicação do Bacurau, queria também, se der tempo da gente postar esse episódio antes de sábado, que divulguem que nós teremos uma live com a professora Daniela Cruzara, que nós vamos falar também sobre o filme Bacurau, sábado, 11 horas da manhã. E queria
Pô, é
agradecer
hora de
também por
almoçar, hein?
assistir enquanto almoça, Magá.
Isso no DA, não é? No Instagram do DA.
Não, do Polemoscast mesmo.
Falamos cash. Legal.
Isso. Obrigado por ter topado participar desse primeiro episódio aqui dessa segunda temporada. A gente chegou a gravar um episódio na sexta-feira que foi perdido por conta de
Ele vai
falhas
dar certo, a gente
técnicas
vai
nossa.
recuperar.
Foi esse robô, né? Foi esse robô. Isso que dá confiar nas máquinas.
Foi o
A gente
bode
vai recuperar o
do
episódio.
Mateuzinho. Mas, enfim, se eu pudesse falar um pouquinho, era agradecer principalmente ao Mateuzinho, que na primeira temporada aí foi o cara que editou todos os nossos podcasts e agora a gente ter sido selecionado para esse festival cultural é muito do que a gente luta para fazer dentro de uma universidade, uma coisa muito diferente. E é isso aí, obrigado a todo mundo. E acabou o programa, gente.
Acabou, acabou o programa, acabou o programa, acabou.